dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 28 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que tá pensando voltar a investir em audiolivros. Já fazia bastante tempo que o Spotify tinha começado a investir nisso, colocando alguns livros lá pra galera conseguir escutar, ao invés de música ou podcast, eles estão voltando a fazer isso a partir de agora. Eles lançaram uma coleção exclusiva com 9 livros, narrados, por exemplo, pelos atores Forrest Whitaker e Hilary Swank, e os livros são coisa bem famosa, né? Domínio público aí, tipo Frankenstein da Mary Shelley, tem Persuasão também da Jane Austen. Oficialmente, o Spotify ainda tá tratando isso como um beta, mas uma vaga de emprego que pintou no site, né, pra um diretor dessa parte de audiolivros, pode mostrar aí que vem mais coisa por aí, e é claro, né, que se pintar eu comento aqui no podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Pinterest, que lançou também stories lá de forma oficial na plataforma. A home do aplicativo agora mostra um carrossel de uma coisa chamada Story Pins, que eu até cheguei a comentar no ano passado, quando estava em teste, né, com um grupo limitado de usuários. E aí, no fim das contas, o que aconteceu foi que eles perceberam que a implementação do Instagram, por exemplo, é ideal, né, para colocar um carrossel lá na parte de cima da home com os stories, e fizeram isso lá no Pinterest também. Os Story Pins exibem tanto os criadores, né, de conteúdo que a pessoa já segue, como sugestões também de conteúdos que ela pode seguir, mas pelo menos nesse primeiro momento, só alguns parceiros, só criadores do Pinterest que têm acesso à publicação de stories, e agora é ver, né, se eles vão expandir isso aí no futuro próximo. E enquanto isso, aqui no Brasil, estão pintando 2 notificações para cima da Serasa Experian por aquele vazamento que ela fala que não foi culpa dela, né, de 200 milhões de CPFs, que foram as notificações aí do Procon de São Paulo e da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. Isso vem junto da confirmação também de que a Serasa Experian vai ser investigada formalmente, né, tanto por esse vazamento de 220 milhões, na verdade, de CPFs, quanto 40 milhões também de CNPJs. E no caso da notificação da Senacom, ela tem 15 dias para responder coisas tipo como que isso pôde acontecer quando ela ficou sabendo desse vazamento e o que ela fez, né, para avisar o pessoal afetado que tipo de dado foi vazado e principalmente para corrigir essa situação. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que confirmou a compra da empresa Revel de montagem e envio de newsletters. O Twitter falou que a partir de agora, aquelas funções do plano Pro da Revel vão passar a ser gratuitos, e além disso, eles vão começar a cobrar 5% de comissão em cima de newsletters pagas e não 10% como era antes. E ainda sobre o Twitter, ele expandiu lá o acesso à API dele para todos os tweets publicados até hoje. Ele vai disponibilizar isso de graça para estudos acadêmicos a respeito de comportamento digital e discurso online, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre redes sociais, pintou uma correção importante lá de segurança no TikTok. A ByteDance comentou que ela foi alertada pela Checkpoint Research de uma brecha de segurança, né, na função de encontrar amigos, que dava acesso, por exemplo, à ID do usuário, número de telefone também. Mas, por outro lado, ela não falou nada sobre exploração no mundo real aí dessa falha de segurança e só agradeceu, né, Checkpoint por ter dado esse alerta. Bom, e ainda sobre a ByteDance, o site da Information comentou que, de acordo com as fontes deles, a ByteDance conseguiu dobrar o faturamento dela no ano passado com $37 bilhões. Ela fechou o ano com lucro também de $7 bilhões versus $4 bilhões em 2019, isso apesar, claro, né, das tretas aí, tipo que pintou com o governo americano. E por último hoje sobre a ByteDance, o site Entracker comentou que ela vai encerrar as operações dela na Índia depois de ter sido banida no país, junto com quase 60 outras plataformas por serem chinesas aí. Foi uma lei que entrou em vigor agora no começo dessa semana. As fontes do site comentaram que até o final da semana que vem ela vai demitir 90% aí do pessoal que trabalha na Índia, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é bloqueio, deixa eu comentar que o Irã baniu o aplicativo Signal por conta do sucesso que ele começou a fazer por parte do pessoal, né, que tá fugindo aí do WhatsApp pela queda da privacidade do aplicativo. O que acontece no Irã é que só o WhatsApp e o Instagram, né, são aprovados pelo governo lá pra galera conseguir se comunicar, fico me perguntando por quê. E aí, como o Signal começou a fazer sucesso, apareceu no radar do governo, eles bloquearam acesso ao aplicativo e estão obrigando aí o pessoal a continuar usando o WhatsApp e o Instagram. Bom, a seguir eu vou falar sobre os resultados financeiros da Microsoft, mas antes disso eu vou agradecer aqui a Prime Contabilidade pelo patrocínio de mais esse episódio do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, atendendo empresas de vários setores diferentes em mais de 30 países, e um dos focos que ela tem é justamente aqui na contabilidade de empresas de tecnologia. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo que é bem chatinho, bem burocrático também. Se você errar alguma coisa, custa mais tempo ainda e leva mais tempo ainda também. Então, se você está querendo abrir a sua empresa, está começando uma startup também, ou vai começar a programar aplicativos, vai precisar do PJ, né, para conseguir ganhar dinheiro, faz o seguinte: entra no site prime-contabilidade.com. Aí você conversa com eles, né? Comenta que escutou aqui o patrocínio no podcast e pronto. Na hora de abrir a sua empresa, você vai ganhar 50% de desconto e depois mais 20% de desconto na contabilidade normal. Então, de novo, para abrir a empresa pela metade do preço e ganhar 20% de desconto na contabilidade normal, acessa lá prime-contabilidade.com. Muito obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? A Microsoft divulgou o relatório fiscal dela do último trimestre e ela falou que na comparação ano sobre ano ela conseguiu aumentar o faturamento dela em 17% e o lucro cresceu 33%. Ela falou que as divisões do Surface, do Xbox, computação na nuvem também ajudaram a puxar para cima, né, esses números aí do faturamento e do lucro. E um dos destaques, de acordo com ela, ficou para a divisão Azure, que está concorrendo aí com a AWS da Amazon, cresceu 50% na comparação ano sobre ano. Já no caso do Xbox, o destaque que ela falou foi que o Game Pass conseguiu chegar à marca de 18 milhões de assinantes, 3 milhões a mais aí em relação ao trimestre passado. E enquanto isso, no mundo da Sony, ela anunciou um telefone que custa $2.500 nos Estados Unidos. A grande novidade desse telefone é que ele tem uma entrada HDMI e é isso, na verdade. A empresa comentou que o Xperia Pro foi pensado para profissionais de audiovisual, né, criadores de conteúdo, e aí por conta disso ela colocou essa entrada HDMI para o pessoal conseguir usar esse telefone como se fosse um monitor, né, durante a gravação. Ele tem uma tela também que é 4K. De resto, ele tem o Snapdragon 865, tem 3 câmeras atrás de até 12 megapixels, uma câmera frontal de 8 megapixels e bateria de 4.000 mAh e não tem previsão de preço de lançamento aqui no Brasil. Bom, e ainda sobre o mundo Android, a Samsung anunciou o Galaxy A02. Ele é um telefone básico com duas câmeras na parte de trás com até 13 megapixels, tem um processador MediaTek Quad-Core, tem até 3 GB de RAM, até 64 GB de espaço e conta com bateria de 5.000 mAh, o que tá bastante, né, considerando o resto das especificações. Ele tem uma tela de 6,5 polegadas e vai ser lançado lá fora custando equivalente a partir de uns R$500 e também não tem aqui previsão de lançamento de preço no Brasil. Agora, ainda sobre a Samsung, ela fez um comentário interessante aí sobre a tela do Galaxy S21 Ultra. No lançamento do telefone, ela tinha comentado, né, que esse display novo que ela colocou no aparelho dá suporte até 120 Hz de frequência, mesmo em Quad HD, mas o que ela não tinha comentado é que esse display consegue poupar o consumo de energia na comparação aí com o OLED anterior. Ela disse que pelo jeito lá que essa tela emite e consome luz, ela consome 16% a menos de energia, né, em comparação com a geração passada, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o mundo Android, pintou lá no site XGA Developers uma matéria falando que logo, né, possivelmente no anúncio do Android 12, vai pintar um anúncio também numa versão bem simplificada do sistema chamada MicroDroid. Eles disseram que a ideia aqui é abrir caminho para a virtualização do Android, né, para rodar bem leve e bem simplificado, para abrir mais possibilidades de programação, mas por enquanto é isso que você sabe sobre esse projeto. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que falou que o iOS 14.4 que ela lançou nessa semana corrige 3 falhas sérias aí de segurança, então agiliza se você não atualizou seu aparelho ainda. Ela ainda não deu detalhes sobre essas falhas, possivelmente para deixar o pessoal se preparar, né, conseguir atualizar, para aí sim ela falar o que foi que aconteceu, mas o que ela já adiantou sobre essas falhas é que elas permitiam, por exemplo, elevação de privilégios, também execução de códigos, e estavam sendo usadas aí no mundo real pelos hackers. Bom, e ainda sobre a Apple, também fechando aqui o episódio de hoje, ela também divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela faturou $111 bilhões, o maior faturamento trimestral da história da empresa, e lucrou quase $30 bilhões também. O faturamento do iPhone cresceu 17% na comparação ano sobre ano, correspondendo a 59% do faturamento total, mas ainda assim a surpresa do trimestre ficou por conta do faturamento do iPad, que cresceu 40% aí também na comparação ano sobre ano. Ainda assim, ele correspondeu só a 8% do faturamento total, o que também foi aí 8% da divisão de faturamento dos Macs. A Apple não quis dar uma estimativa para o relatório fiscal do próximo trimestre por conta do coronavírus, né? Bagunça é que ela não consegue prever direito as vendas. E caso você queira ver os gráficos explorando os resultados, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias aqui que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um aplicativo, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!